Nosso contato agora é com a presidente do Centro Infantil Boldrini, doutora Silvia Brandalize, com quem a gente conversa novamente. Como vai, doutora Silvia? Boa tarde.
Boa tarde, você está bem, Marcos?
Tudo bem. Ainda aguardando aí esse novo recomeço, né, doutora Silvia?
Infelizmente, né?
Infelizmente. Mas a gente vai falar um pouquinho do Centro Infantil Boldrini. A Covid também atingiu aí, né, doutora?
Ele atinge como qualquer lugar, né? Eu acho que, do ponto de vista dos nossos pacientes, a incidência foi muito pequena, né? Nós tivemos comprovados só dois casos em pacientes que não eram portadores de câncer, tinham uma outra doença, que é a doença falciforme. E um total que, no dia de hoje, está ao redor de 42 casos suspeitos, que eu considero um número relativamente baixo, se pega de abril até agora, mês de junho, foram 3.761 pacientes vistos. Então, você vê, de um total de 3.700, nós tivemos 40 e poucos com suspeita, e desses só comprovamos em dois pacientes. Então, é um número pequeno em relação aos pacientes, tanto com câncer, que são os de risco maior, como portadores de outras doenças crônicas.
E como tem sido esse período desde o início da pandemia? Amanhã a gente completa 4 meses, são 120 dias nessa quarentena. Como tem sido aí o trabalho, de cuidado, de ajuda por parte das pessoas? Como tem sido isso, doutora Silvia?
Olha, desde o início, em fim de março, nós abrimos uma unidade isolada do hospital específica para os pacientes com suspeita ou diagnóstico de Covid, com 9 leitos. Então, com isso, deu uma segurança para outros doentes e visitantes que a gente tinha já uma área só separada. O hábito da lavagem de mão, de evitar aglomeração, é um hábito que nós cultivamos no hospital por causa das crianças que tomam quimioterapia e elas têm uma imunidade mais comprometida por causa da quimioterapia. Então, na rotina do atendimento aos pacientes, nós continuamos atendendo, porque não dá para parar de atender. Mas houve uma diminuição do fluxo de pessoas, os voluntários saíram. Então, os voluntários pediram recesso e são cerca de 500 voluntários, o que diminui bem o número de pessoas no hospital. Reduzimos para cada criança que tenha um acompanhante. Não conseguimos bem esse intento, porque em geral também vem o pai, e é de um a dois por criança. Então, diminuiu o fluxo de pessoas no hospital, principalmente pela saída dos voluntários que estão mantendo a quarentena. E o que nós tivemos, que realmente é uma coisa que sempre preocupa, são os profissionais da saúde. E desses profissionais, na área da saúde, os profissionais trabalham em geral em dois ou três outros hospitais, então a gente não sabe onde é que pegaram. Mas nós temos 30 funcionários que tiveram Covid positivo, o que dá um índice de 5,6%. E de funcionários terceirizados, nós tivemos 7, que são da área de portaria, de limpeza. Nós tivemos 7, que deu um índice de 4%. Felizmente, as pessoas estão bem.
Já voltaram ao trabalho, doutora?
Já.
Já? Que
Vários deles
bom.
já voltaram ao trabalho.
Tá. E, além desse problema que muita gente tem enfrentado, né? A falta dos voluntários também deve ser muito sentida, né? Por conta das crianças, né? Que é um trabalho muito legal que eles fazem no Instituto Boldrini, mas infelizmente esse trabalho teve que ser interrompido, né, doutora Silvia?
As crianças sentem mais, né? Elas e os familiares. Porque o voluntário é uma fonte de alegria contínua, é uma fonte de esperança, de colaboração, de solidariedade, que encanta a criança, né? E o seu familiar. Então, isso, nós mesmos sentimos muita falta deles também.
E como tem se mantido o hospital, a população tem colaborado, a gente vê que tem algumas lives que são destinadas ao Instituto Boldrini e também outras ações. Como que a senhora tem recebido esse apoio?
Tivemos algumas lives que foram destinadas para cá. Tivemos verba que veio do Ministério da Saúde, via Secretaria de Saúde, específica para o Covid. Tivemos doações de empresas com máscaras e desermantes, etc., que ajudou bastante. Mas essa dotação que veio via Secretaria da Saúde de São Paulo, ela é fundamental, porque leva, né, a gente agora se preocupar em rastrear e diagnosticar todos os vírus que acometem crianças nesse período, principalmente de inverno.
Uhum.
Então, com essa verba que veio via de Brasília, via São Paulo, é uma verba que chega ao redor no total de quase R$900 mil. Nós estamos implantando, com esse recurso, um banco de dados para estudo epidemiológico, que é aberto a ser consultado por todas as instituições brasileiras, para ver qual é o perfil dos diferentes vírus, influenza, para influenza A, para influenza B, picornavírus, vírus respiratório sincial, adenovírus, Covid-1, Covid-2, Covid-3, até Covid-19.
Uhum.
A lista, né, de patógenos virais é uma lista importante que nós vamos fazer agora, documentar e quantificar esses diferentes agentes. E vamos também aproveitar esse recurso, que é quase de R$1 milhão, para também identificar outros parasitas, né, patógenos, fungos e as bactérias que também acometem as vias aéreas e que também dão infecção nessa época do ano. Então, eu acho que a constituição de um banco de dados para consulta pública, isso vai ser importante.
Doutora Silvia, a gente sabe do trabalho que é feito aí no Boldrini, é um centro de estudo, a senhora está há muitos anos batalhando, trabalhando por essa instituição, por novos medicamentos, por novas maneiras de tratamento. Como que a senhora tem observado aí o desenvolvimento dessas vacinas para a Covid-19?
Olha, infelizmente, Marco, eu não tenho... A gente tem que aguardar o que vai acontecer com a vacina de Oxford, que a gente vê que é uma vacina que está mais adiantada do que a vacina chinesa. O fundamental é aguardar esses estudos, né? A única coisa que é importante é o monitoramento seguro, o monitoramento de qual é o nível de anticorpo que o indivíduo tem. E das duas vacinas, elas têm uma composição diferente, um método de fazer diferente. A vacina chinesa de vírus vivo, atenuado, modificado, e a vacina de Oxford é outra maneira de preparar.
Uhum.
O vírus não faz parte integrante, né, da vacina. Mas a gente tem que aguardar esses resultados.
Uhum. Há um tempo atrás, né, a senhora entrou numa, podemos dizer, uma polêmica com relação à Leuginase, né, que é um medicamento chinês, por causa de que não tinha eficácia. A senhora teme alguma coisa com essa relação a essa vacina chinesa ou é totalmente separado isso?
Olha, nessa vida eu conheci outros bandidos.
É.
O primeiro bandido que eu comprei foi do laboratório americano.
Uhum.
chamado Lilly, que vendeu para o governo federal um remédio vencido.
Sim.
Um remédio sem eficácia. E coube ao Boldrini denunciar o fato e comprovar o fato, inclusive nos Estados Unidos. Até hoje, a Lilly está impune no nosso país. Uhum. Isso foi em 1982, por aí. O segundo bandido que eu pude encontrar foi esse chinês. Que bandido não tem sexo, não tem nacionalidade, nada. A Leuginase era um produto grosseiramente impuro para ser usado para câncer. E nós provamos em revistas internacionais e também em laboratórios internacionais que é um produto completamente não adequado para fazer uso em seres humanos. Isso foi provado, a Porto Alegre resolveu usar esse produto chinês nas crianças, criança de verdade, e mostraram que a criança se comportou pior que o animal de experimentação. Ela tinha um nível de atividade da droga no sangue ao redor de 2% só. Ou seja, houve um crime com esse laboratório que vendeu para o Brasil um produto sem qualidade. O Boldrini demonstrou cabalmente, o mundo internacional reconheceu, a OMS reconheceu a qualidade do estudo feito aqui em Campinas, mas esse crime, até hoje, também está impune. Se estima que morreram pela Leuginase cerca de 6 mil crianças. Numa época em que o mundo parou para salvar 8 meninos ou 10 meninos numa gruta lá na Indonésia.
Uhum.
Nessa mesma época.
Sei.
O Brasil acabou colocando, com esse produto, colocando no Vale da Morte, cerca de 8 mil crianças. Porque por ano, aqui no nosso país, se tem cerca de 3 mil a 4 mil casos novos de leucemia em criança. E um produto que não funciona, além das impurezas, é um produto que não funciona como se ele não existisse.
Uhum.
Significou voltar a 40 anos no resultado do tratamento da leucemia. Só com essa droga que não funcionou.
Mas por essa ligação da China de produzir a vacina, a senhora tem algum receio ou não?
Ah, você sabe que gato escaldado tem medo de água fria, né?
Sei.
Ah, não tem como.
É.
Mas, sabe, nós recebemos, saiu no mundo inteiro uma publicação da OMS, e eu tenho esses originais, é uma coisa que chama a atenção da OMS e mostra que 80% das drogas espúrias, que é droga suja, né, inadequada, e drogas falsas, 80% vem da Índia e da China. É a OMS que mostra isso para o mundo inteiro. Mas no livro dela, ela mostra que também vem da Turquia, vem do Paquistão e etc. Quer dizer, o bandido está distribuído no mundo. Talvez faça parte da espécie humana.
Tá certo.
Mas a OMS mostra com toda a documentação que a maior parte das drogas espúrias, que são drogas que não atendem a conformidade, ou droga falsa, vem da Índia e da China.
Doutora, só para a gente encerrar, eu sei que a senhora é bastante crítica, então a hidroxicloroquina também?
Olha, a hidroxicloroquina precisa de evidência científica, né?
Uhum.
Então, o que acontece? A gente tem que ver, entender qual foi o número de indivíduos incluídos no estudo, comparado com um tratamento convencional ou comparado com placebo. A metodologia científica, ela é fundamental. E o que que... Eu vou repetir uma frase do Zeferino Vaz, que foi reitor e fundador aqui da Unicamp. Ele diz assim, quando a ideologia partidária entra por uma porta, a ciência sai pela janela.
Uhum.
Ou seja, não se pode abrir mão do rigor científico na análise. Não pode. E nós esperamos que o Brasil, ele cresça na sua tecnologia, institutos de pesquisa sérios. Eu queria ter um FDA, queria ter um EMA da União Europeia. São órgãos que, com bastante tranquilidade, eles analisam criticamente o produto, não deixam entrar qualquer coisa. Por exemplo, há um mês, um farmacêutico me chamou que tinha uma imunoglobulina cuja caixa vinha tudo escrito em chinês. A bula escrita em chinês. E aí o farmacêutico me pergunta, posso injetar na veia dessa criança?
Certo.
E no verso da bula tem um pouco de inglês? Mas nada, quer dizer, quando o usuário, que é o paciente, não consegue ler a bula para orientação, o que, que tem que evitar, etc., é uma coisa que fere, né, a dignidade da pessoa humana. E receber de uma importação, medicamento, era uma imunoglobulina, tudo escrito em chinês, é uma coisa assim, podia ser inglês ou francês, o que for. Não pode. Nós precisamos, como médicos, como farmacêuticos, como usuários do medicamento, como pais, mães ou avós de um determinado paciente, uma criança, que a gente entenda o que está escrito na bula. Sabe a segurança, avalia a toxicidade, avalia na bula o que, que deve se evitar. Mas escrito numa língua completamente díspare, não pode. Então, eu acho que nós precisamos, no Brasil, resgatarmos a nossa dignidade do direito do brasileiro, conhecer aquilo que ele está usando, ter a seriedade de ver se o produto foi testado, se não foi, quem que testou, qual é o resultado. E, então, mas não é só porque se viesse da Índia, se viesse do Paquistão, porque a gente fica com a orelha em pé, porque a Organização Mundial de Saúde já distribuiu no mundo inteiro o que está acontecendo. Eu fico com vergonha quando eu vejo publicação para os profissionais da OMS que escrevem assim, lá no Brasil, da asparaginase chinesa, que se mostrou totalmente impura, não sei o quê, e põe referência bibliográfica.
Uhum.
Isso denigra o nosso país. Mas mais importante, não é a dignidade nacional, é que nós submetemos pessoas, e foram comprados na época 100 mil frascos, nós pegamos pessoas e submetemos a um tratamento que comprovadamente se mostrou ineficaz. Impuro, uhum, né? No uso não adequado para o ser humano. Mesmo no animal, ele foi reprovado no animal. Quando o ministro da Saúde falou, doutora Silva, eu só reconheço estudo em humanos, não aceito estudo em animal, eu falei, seu ministro, com toda a responsabilidade, eu te digo, é imoral, é antiético pegar ser vivo para fazer qualquer estudo, é se reportar a Auschwitz. Não se pode fazer isso.
O doutor,
mas Porto Alegre fez o estudo em criancinhas de verdade.
Uhum.
Doutora, e mostra e publica internacionalmente uns resultados de chorar quando se compara a criança que recebeu o produto Leuginase comparado com a criança que recebeu um produto de referência.
Doutora, só para a gente encerrar, o tempo da ciência é diferente do tempo da pessoa, né? Então as pessoas precisam ainda aguardar com muita calma, com muito estudo, essas vacinas que estão sendo em fase de teste no Brasil e no mundo.
Tem que aguardar o resultado, né? E uma coisa importante é só usar medicamento ou vacina, o que for, comprovadamente seguro.
Tá. Temos que esperar. Doutora Silvia Brandalize, mais uma vez, muito obrigado por atender a CBN Campinas. Uma boa tarde para a senhora.
Marco, eu te agradeço e uma boa semana para você.
Para a senhora também. Precisar, obrigado. É só acionar a CBN aqui, viu?
Tá bom, obrigado.
Obrigado, uma boa tarde.